em nome da lei.
Seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Andam por aí quase 50 mil milhões de euros à solta. Ninguém sabe de onde saem e a que bolsos vão parar. O que sabemos é que não pagam impostos nem contribuições para a segurança social. Se essa economia paralela pagasse o fisco, dava para cobrir o déficit e ainda sobrava dinheiro, teríamos evitado o enorme aumento de impostos. Esta economia não registada pela contabilidade nacional inclui várias realidades, nem todas igualmente perversas. A menos má é a chamada economia informal, o autoconsumo, o pescato, a microempresa onde só trabalha o proprietário, uma almofada social que permite explicar a sobrevivência da população que, de acordo com os números oficiais, vive abaixo do limiar da pobreza. Mas não é só sobre esse lado benévolo da economia paralela que vamos falar. O que vai centrar a nossa atenção na próxima hora é a economia declarada abaixo do seu valor real para fugir aos impostos e a economia ilegal, que é aquela que resulta de atividades ilícitas, pelos fins ou pelos meios usados. É uma realidade que reflete fenómenos de enfraquecimento do Estado e do regime democrático, como a fraude, o branqueamento de capitais, o agravamento dos conflitos de interesse, o uso de informação privilegiada e a desregulação, segundo conclui um estudo recente. Para analisarmos as causas e eventuais soluções para, pelo menos, diminuir a dimensão destes fenómenos que até agora não conseguimos combater de forma eficaz, convidámos Óscar Afonso, professor na Faculdade de Economia do Porto e autor de um estudo do Observatório de Economia e Gestão da Fraude, de cujos dados vamos partir para a conversa de hoje. O advogado fiscalista Pedro Marinho Falcão e o deputado do PS Fernando Anastácio, membro das Comissões do Orçamento e da Transparência. Sejam bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o convite do Em Nome da Lei. Óscar Afonso, comece por si, fala-nos a partir dos nossos estúdios em Vila Nova de Gaia. O doutor é autor de um estudo que revela que em 2015 a economia paralela chegou aos 49 mil milhões de euros. Com isso, o Estado terá perdido 9,7 mil milhões de euros de receita fiscal. No ano anterior, em 2014, uma verba ligeiramente inferior. Se este dinheiro não tivesse pernas, Portugal teria provavelmente evitado a austeridade. É mesmo assim? Não estarão a exagerar?
Olá, muito obrigado pelo convite. Não estamos a exagerar, acreditamos que não estamos a exagerar, porque estudos recentemente, ainda por estes dias, acabou de sair um estudo muito semelhante ao nosso, por autores muito consagrados, Assam e Schneider, de um instituto muito reconhecido na Alemanha, e que de facto aponta os valores para o peso da economia não registada em Portugal muito semelhantes aos nossos.
Uhum.
Portanto, em termos de percentagem do PIB, os valores que eles estimam são mesmo muito parecidos com os resultados a que nós chegamos.
Como é que chegaram a estes números?
Bem, nós chegámos a estes números usando a metodologia que esses autores usaram, que consiste, basicamente, para estimar a economia não registada, há três alternativas. Nós podemos seguir uma metodologia direta, portanto, aí nesse caso teríamos que saber tudo de todos os agentes económicos, e depois há metodologias, mas isso seria obviamente muito difícil e muito custoso. Depois há metodologias indiretas, e dentro dessas metodologias indiretas têm ganho peso as técnicas econométricas. E dentro dessas técnicas há diversas metodologias, mas aquela que é tida como mais fiável, se quisermos chamar assim, é o método mímico. Portanto, temos múltiplas causas da economia não registada. E depois temos múltiplas consequências onde a economia não registada se manifesta. Nós, para além desse método mímico, que o estudo que eu citei há pouco usa, para além desse método mímico, usámos também um método monetário. E basicamente o método monetário consiste em apurar o quê? Em considerar, bom, vamos ver qual é a procura de moeda por razões oficiais, tendo em conta as transações oficiais.
Uhum.
E vamos ver qual foi a procura de moeda total. E, portanto, o desencontro entre um caso e o outro é tido, portanto, como motivador da economia não registada. E então, usando estas duas metodologias, com 9 estimações, dizer também que os valores que uma ou outra metodologia produziam eram muito semelhantes, Mas fazendo a média dessas nove estimações, deram, portanto, os valores que referiu, portanto, em 2015, praticamente os 49 mil milhões de euros de economia não registada e correspondendo, portanto, a uma percentagem bastante significativa de, em 2015, 27,29% do PIB.
Óscar Afonso, vocês já fazem, o vosso observatório já faz esta avaliação há vários anos e têm detectado uma tendência crescente da economia paralela.
Sim, temos detectado uma tendência crescente.
Desde 1970, segundo livro.
Ah, sim. Bem, isso, nós podemos até discutir, eu diria que nós até podemos discutir, por exemplo, se em 1970, como nós estimámos, em que o peso era de à volta dos 10%, se era mesmo 10, ou se era 9,8, ou se era 10,2, ou se agora é 27,29, ou 27,4, ou 27 apenas, podemos discutir à décima, se quisermos. Agora, não podemos ter dúvidas quanto a esta tendência crescente.
É um resultado que nos coloca bem acima da média da OCDE, não é? Que é 16,4%. Portanto, estamos muitos, muitos pontos acima da média.
Exatamente. Pronto, por isso é que há bocado, quando dizia bem, portanto, que ficavam de fora o montante de impostos de cerca de 9.800 milhões de euros em 2015, bem, isso é imaginando o cenário utópico de que não existiria economia não registada.
Uhum.
Porque se imaginássemos o cenário mais normal e considerar que tínhamos um peso da economia não registada semelhante à média da OCDE, então os valores andariam mais ou menos à volta dos 4 mil milhões de euros.
Quem é que fica logo abaixo de nós e acima de nós, para termos uma ideia da nossa posição nesta lista de países da OCDE? Tem presente ou...
Bem, eu aí vou ter que novamente citar este trabalho que acabou de sair e que considera, por exemplo, que na Suíça o peso é de 9%, que nos Estados Unidos é 9,17%, que na Áustria, por exemplo, é 9,83%, que no Luxemburgo é 10,87%, que no Reino Unido é 13,78%, que no Japão são 13,81%, que em França é 15,14%, e assim sucessivamente. Mas que, por exemplo, temos também a Itália, onde é 28,56%,
portanto, praticamente, a Itália é praticamente o mesmo que nós, não é?
Exatamente. E na Grécia, com 32,56. Não são números meus, são números deste estudo.
Uhum. Há alguma ideia de onde para este dinheiro? De onde é que saiu maioritariamente? Para onde é que foi?
Bem, eu diria que também depois acaba por entrar na economia oficial. Mas também acredito que muito acaba por ir parar a offshores e algo semelhante, não é?
Muita lavagem de dinheiro. E há setores que, não sei se é possível saber quais são os setores mais vulneráveis. Onde é que é mais fácil esconder a atividade debaixo do tapete e fugir aos impostos? O turismo, por exemplo, que é uma atividade onde estamos a alavancar o nosso crescimento económico e deverá ser assim nos próximos anos. Qual é a percepção que tem? Há muita economia não declarada neste setor do turismo ou não?
Olha, eu o que lhe posso dizer é que até 2014 nós fazíamos os cálculos não apenas para a economia nacional, mas também por setores. Acontece é que nós precisamos de dados, não é? para fazer as estimações, e os dados setoriais são muito difíceis de obter e também quando existem, às vezes, em algumas variáveis pouco fiáveis. De maneira que nós decidimos abandonar a divisão setorial. Agora, o que lhe posso dizer é que, com os cálculos que fizemos, até quando fizemos, se observava um aumento da economia não registada claramente no setor terciário e uma diminuição, por exemplo, no setor secundário, ou um ligeiro abrandamento, se quisermos. Isso sim, agora, depois dentro do terciário, quais os setores em particular onde a economia não registada mais se observa, confesso que não lhe sei responder.
Pedro Marinho Falcão, advogado fiscalista, é o agravamento da carga fiscal a principal razão desta economia que se esconde debaixo da mesa, como conclui o estudo?
É uma das causas que contribui para o aumento da economia paralela, porque numa situação de agravamento fiscal tendem-se a desenvolver comportamentos evasivos do ponto de vista do contribuinte.
Mas também há um bocadinho de lá para ali, quer dizer, se não houvesse impostos, não havia necessidade de haver economia debaixo da mesa, porque ninguém pagava impostos.
Nós estamos a tentar explicar, é o comportamento do contribuinte,
claro.
E está, porque há uma lógica de neutralidade fiscal associada à atividade económica e ao comportamento dos contribuintes, está demonstrado que, a partir de determinado momento, a carga fiscal induz ao aumento da evasão fiscal. Todavia, deve constituir preocupação central o combate à evasão, quer do ponto de vista de quem nos governa, quer do ponto de vista do desenvolvimento da atividade tributária. E a evasão fiscal, estando no centro das atenções e da atividade da administração tributária, deve ser combatida em dois momentos. O primeiro momento é o momento em que a atividade económica se desenvolve e é possível combater a evasão fiscal através de inspeções localizadas junto aos contribuintes, mas também combater a evasão fiscal no momento em que o rendimento é utilizado, isto é, no momento em que o contribuinte dá destino a rendimentos que ocultou e que escaparam à tributação. O que é que se verifica ultimamente? Que há um esforço da nossa administração tributária, quer para combater a evasão fiscal durante o exercício da atividade económica, quer no momento seguinte em que esses valores são utilizados. Porque, maioritariamente, a economia paralela baseia-se em movimentos financeiros não declarados nas instituições bancárias, isto é, em numerário. E este numerário que é utilizado pelos agentes económicos tem vindo a ser rastreado através de práticas da administração tributária e também dos órgãos de polícia criminal. Ora, neste contexto, aquilo que se espera é que haja um esforço para intensificar a inspeção dos contribuintes e haja um esforço no sentido de aumentar o contingente humano para reduzir a margem de atuação dos operadores económicos que tendem a desenvolver práticas evasivas, quer na economia nacional, quer através de relações com economias internacionais, onde aí sim pontuamos as sociedades offshore que são utilizadas nas mais das vezes para ocultar rendimentos que em Portugal escaparam à tributação.
Mas quer dizer, é um fenómeno que não temos conseguido combater, apesar de terem melhorado os meios de fiscalização da autoridade tributária. Mas, de qualquer forma, este fenómeno da economia paralela continua crescendo. Portanto, números, há aqui muita coisa que está a falhar, que
Marina,
está a escapar.
Os números são objetivos. Se aumenta o valor da economia paralela e, portanto, aumenta também o valor dos impostos não cobrados, significa que alguma coisa falhou no combate que é prioritário à evasão fiscal. E o combate à evasão fiscal, que é desenvolvido através de técnicas que a administração tributária põe em causa, muitas vezes em protocolo com os órgãos de polícia criminal, não resultam de uma deficiência da lei. Nós temos em Portugal instrumentos legais perfeitamente adequados com vista ao combate à evasão fiscal.
Portanto, o problema não é termos falta de lei.
Exatamente, não é um problema legislativo. Nenhum problema legislativo no que respeita à ação tributária propriamente dita, isto é, aos mecanismos de procedimento inspectivo, nem falta de legislação relativamente aos mecanismos punitivos, isto é, o nosso sistema, quer do ponto de vista tributário, quer do ponto de vista penal, é suficientemente ágil e versátil para que possa ser aplicado e, portanto, constituir elemento de combate à evasão fiscal.
Então temos leis e temos castigos. Faltam-nos o quê?
Faltam mecanismos de fiscalização para, de uma forma consequente, se perceber exatamente quais são as operações que escaparam à realidade tributária e reintroduzi-las no sistema normal. Repare, vou-lhe dar um exemplo para que todos nós nos percebam. Nós temos a Operação Furacão. A Operação Furacão é um exemplo claro de combate a práticas evasivas que pressupõem a utilização de sociedades offshore. A maior parte da Operação Furacão divide-se praticamente em três tipos de operações distintas, consoante as entidades que promoviam a realização destas plataformas. A Operação Furacão começou em 2009, estamos em 2016, e num dos processos que tem maior expressão, ainda nem sequer há acusação por parte do Ministério Público. E, portanto, o que é que explica que, tendo começado a Operação Furacão em 2009, estejamos 7 anos depois, em 2016, ainda não haja acusação? O que é que isto revela? Revela que o mecanismo legislativo é suficiente, mas o mecanismo humano de detecção e de dinamização do processo de investigação não é adequado ao objetivo de combate à evasão fiscal. E, portanto, enquanto nós vivemos num ambiente em que o edifício legislativo, em que as leis são suficientes mas os mecanismos práticos de proteção não o são. De facto, não conseguimos combater este fenómeno da evasão fiscal e da economia paralela.
Claro. O estudo do Observatório da Economia e Gestão da Fraude aponta, além dos impostos, outras razões, o aumento do desemprego, mas penso que aqui é sobretudo a economia, é da economia informal, do lado mais benévolo que estamos a falar, mas também dizem que cresceu o incentivo para manipulações contabilísticas e relatórios fraudulentos de empresas, manipulações de preços de transferência, realização de operações fictícias na União Europeia para receber IVA e os sempre presentes paraísos fiscais. Os nossos conhecidos.
Porque, repara, é exatamente nas operações internacionais que nós conseguimos identificar a evasão com maior expressão. Não é pela circunstância de um pequeno contribuinte ter praticado um ato que gera um rendimento de 100 ou 200 euros sobre o qual é emitida a fatura, ou um café que vende uma refeição que não emite a fatura. Quer dizer, o peso que isto tem na economia paralela não é significativo. Ou nós centramos, de facto, a principal ou a esmagadora maioria de operações que têm um impacto na receita de uma forma significativa é exatamente nas operações internacionais, que pressupõem a constituição de plataformas trianguladas entre Portugal e outros países, que são países de offshore, isto é, países relativamente aos quais não há, do ponto de vista da União Europeia, qualquer tipo de intervenção e de fiscalização, e é exatamente que nós centramos a evasão com maior expressão do ponto de vista do impacto negativo na receita fiscal.
A sua percepção sobre a dimensão deste fenómeno entre nós coincide com os resultados deste estudo? Acha estes valores realistas? Acha que há aqui algum exagero? Qual é que é a sua percepção enquanto cidadão que lida com empresas, lida com a atividade fiscal das empresas?
Bom, a nossa percepção nesta matéria é uma percepção empírica, porque
claro,
não conseguimos ter uma...
Evidente.
Não temos uma definição tão objetiva quanto tem este observatório. O que podemos dizer é que, em função dos relatórios da inspeção tributária que vamos acompanhando, a ideia que se tem é que, de facto, a economia paralela é uma realidade dos nossos dias. Mas agora eu acrescento, não é só a economia paralela que nos deve preocupar, é também o índice de receita que não é objeto de cobrança por parte da administração tributária. Como sabemos, o valor que está hoje em cima da mesa é de 25 mil milhões de euros que não são cobrados. E, portanto, quando se fala em combater a evasão, não é apenas combater a evasão na economia paralela, é também combater a evasão dos impostos não cobrados, porque o valor de 25 mil milhões de euros é um valor que nos deve deixar, de alguma forma, preocupado. Preocupado porquê? Porque não basta que a administração fiscal consiga reintegrar esses rendimentos na economia oficial e promover liquidações de impostos, é necessário que depois seja consequente na sua cobrança. Porque claro, se uma empresa for objeto de uma ação inspectiva, a quem lhe são liquidados 100 ou 200 ou 1 milhão de euros, mas depois o valor não é cobrado, significa que a administração tributária gastou recursos, desenvolveu os seus esforços, mas depois, não sendo consequente na cobrança, há um esforço que não é correspondido do ponto de vista da cobrança efetiva da receita. E, portanto, combater a economia paralela significa combater a evasão no momento em que as operações acontecem, mas também combater a evasão no momento em que o imposto deve ser arrecadado e não é.
Como advogado, já foi consultado por agentes desta economia paralela. Qual é o procedimento que tem? A ética e a deontologia permitem que um advogado aconselhe um cliente sobre formas de não pagar impostos?
Bom, quando se fala em economia paralela, falamos em operações de natureza fraudulenta. E como deverá perceber, um advogado não pode aconselhar o seu cliente a desenvolver práticas fraudulentas suscetíveis de, quando detectadas, darem origem a procedimento criminal. Nenhum advogado de bom senso aconselhará o seu cliente nesse sentido. Mas é possível, num campo de manobra que a lei permite, desenvolver
opções.
Desenvolver opções que a própria lei admite como possíveis, com o propósito de otimizar o exercício da atividade económica. E é a lei que o admite. Dou-lhe um exemplo. Quando um contribuinte quer desenvolver uma atividade económica, tem duas opções. Ou opta pela contabilidade organizada ou pelo regime simplificado de tributação. É lícito a um advogado fazer uma simulação e aconselhar o contribuinte a optar pelo regime simplificado ou pelo regime de contabilidade organizada. Dentro deste campo de manobra que a lei admite como possível e dá ao contribuinte a solução de optar por uma ou duas vias, o advogado deve aconselhar. E é aqui que nós somos chamados para otimizar operações rentabilizando fiscalmente a opção do contribuinte. Nenhum profissional, e portanto não é uma questão específica do advogado, é de todos os profissionais, não aconselharão o seu cliente a manobras evasivas conducente à realização de operações não reconhecidas pela economia oficial.
Mas não nos satisfaz a curiosidade de responder se já alguma vez lhe pediram para que desse conselhos sobre como fugir aos impostos?
Bom, o cliente, quando pede o nosso aconselhamento, pede sempre uma solução de otimização. Mas não passa pela cabeça perguntar a um profissional, repito, seja advogado, seja revisor oficial de contas, seja técnico oficial de contas, não passa pela cabeça de um contribuinte perguntar a um advogado como é que eu posso fazer para, através de uma prática fraudulenta, não pagar os impostos. Como o Marino também perceberá, nenhum pedófilo, nenhum homicida vai perguntar a um advogado como é que faz para práticas desta natureza. Faz parte da natureza humana a sensibilidade
que o
para não
perguntar. Não se chega a esse
exatamente.
Ponto.
Faz parte da sensibilidade humana não se perguntar a um profissional como é que se comete um crime. Talvez que a Marina não devesse perguntar é como é que um advogado se sente a defender um contribuinte que previamente praticou um crime de natureza fiscal e como é que se pode defender um contribuinte...
Mas aí contribuinte... é o direito, toda a gente tem direito a ter defesa, certo,
mas
não
é? É aqui que a pergunta deve ser colocada, uhum. Isto é, como é que um profissional se sente e como é que um profissional desenvolve a sua atividade desenvolvendo a defesa de um contribuinte que já praticou determinada operação não reconhecida pela economia e que é conduzente à prática de um crime de fraude ou de burla tributária.
Mas já que fez a pergunta, responde-se-te.
É exatamente o direito à defesa que todos os contribuintes têm, claro. E que deve ser enquadrada, digamos, dentro de um conjunto de operações que muitas vezes são vistas pela administração tributária como práticas fraudulentas, mas que verdadeiramente não o são. E basta olhar para o número de processos que a administração fiscal perde em tribunal, como sabe, na ordem dos 27%, para se perceber que muitas inspeções que a administração fiscal realiza e muitos atos de liquidação que são praticados pela administração fiscal são ilegais. Por isso é que números oficiais determinam que cerca de um terço das liquidações, quando apreciadas pelos tribunais, geram anulação por ilegalidade total, fora aquelas que dão origem a anulações parciais sobre os quais não temos dados estatísticos reais.
Mas se calhar se essas operações não existissem, o que não era cobrado ainda seria mais do que...
Não são operações que os contribuintes desenvolvem, que a administração fiscal entende que são ilegais e quando passam pelo escrutínio do tribunal, isto é, quando o tribunal vai avaliar o procedimento da administração fiscal, entende que essas liquidações são ilegais.
São ilegais e, portanto, são anuladas.
Exatamente,
claro.
Conclui que a administração fiscal agiu mal no momento em que liquidou o imposto. Marina, eu diria que é preocupante pensar-se que um terço das decisões que são avaliadas pelos tribunais são declaradas ilegais. Este é um dado também preocupante.
Claro, claro, sem dúvida. Fernando Anastácio, deputado do Partido Socialista, membro das Comissões de Orçamento e da Transparência, o senhor está do lado dos que podem mudar as regras, aprovar novas formas de controle, dar ao Estado meios mais eficazes de controle. Mas a verdade é que o que temos não tem demonstrado eficácia no combate à economia paralela. Porquê que ela não para de crescer, do seu ponto de vista?
Antes de mais, boa tarde ao auditório da Renascença. E como seria, aliás, na sequência da intervenção que é feita anteriormente, foram identificados, portanto, que temos uma legislação adequada, portanto...
Temos leis suficientemente punitivas, castigos suficientemente graves.
E não tem havido resultados. Isso é uma constatação, aliás. Os números do estudo que têm sido aqui apontado, apesar de evidenciarem algum crescimento, mostram, na década de 2000, estou a falar neste século, uma relativa estabilidade. Ou seja, estamos num patamar de 26, 27 nos últimos 16 anos. Portanto, podemos dizer, com alguma segurança, que tem havido uma constante, particularmente nestes últimos 15, 20 anos, sobre este fenómeno. Este fenómeno da economia não registada, independente depois das suas diferentes naturezas, é de facto um fenómeno intrínseco da sociedade portuguesa e das economias internacionais, do mundo, não há dúvida sobre isso. Ele pode ter mais ou menos dimensão em cada um dos países. E é óbvio que Portugal, sendo um país europeu e no quadro onde se move, onde de referência, tem padrões elevados desta economia. Eu não gostaria, e parece-me a mim que estamos aqui a negligenciar um fator que eu acho que está, talvez, que tem muito da origem disto. Primeiro, os baixos rendimentos os baixos rendimentos da população portuguesa.
Oh, mas isso estamos a falar da tal economia informal, sim, da senhora que vende os bolos,
não, também, também conta, não estou a dizer que é...
Mas isso só deve ser peanuts ao pé do resto.
Não estou em condições de dizer se é peanuts, não é.
Oscar Afonso, tem meios, tem forma de nos esclarecer?
Bem, obviamente esse motivo também contribuirá para o valor, para os valores dos 26, 27, que realmente tem estabilizado a partir do ano 2000 nessa casa, portanto, 26, 27. Mas, para mim, eu tenho adquirido que não é suficiente, ou seja, que esses valores da economia
não explicam, com certeza, nem sequer é isso que eu estava a dizer.
Deixa-me só dizer-lhe, já agora, também num estudo recente, eu creio que era até patrocinado pela Comissão Europeia, sim, por exemplo, esse próprio estudo dizia, portanto, relativamente a 2014 ou 2013, já não sei precisar, que, por exemplo, no que diz respeito ao IVA, cerca de 18 mil milhões, passava até 18 mil milhões de euros, não eram sujeitos a IVA. Portanto, 18 mil milhões em IVA, em IRC, não sei quanto é que será. Portanto, somando estes valores, caímos no, de facto, nos valores do estudo, não é?
Sim.
Já agora também outra curiosidade, também, que é algo que me é uma curiosidade recente minha, que é fazer este exercício. Obviamente, Portugal exporta para muitos países, E notei, mas preciso de olhar para estes valores com mais atenção, notei que o valor das exportações, se eu olhar do lado de Portugal, é diferente do valor das importações de quem nos compra.
Um indicador interessante para isso.
E, portanto, provavelmente aí também há muita fuga à IVA.
Sim. Mas eu, continuando, se me bem permitido, na linha, queria identificar este ponto, porque, de facto, a questão do baixos rendimentos e uma questão também cultural, que também são fatores importantes desta matéria. Agora, também
fatores culturais que, se calhar, juntam os países do Sul, a Grécia,
exato, sim,
a Itália,
admito
Portugal,
que sim. É importante nós também fazermos uma análise sociológica sobre a questão, mas também não me coloco no grupo que explica tudo por aqui, não é? Eu acho que, de facto, há aqui um componente muito marcado e destes resultados daquilo que nós chamamos mesmo o branqueamento de capitais, a fuga ao fisco assumida, e não tínhamos dúvidas sobre isso. Mas é verdade que também nós todos temos a percepção que a nossa administração fiscal, também nos últimos anos, fez todo contribuinte sente, tem maior eficácia, é verdade, a captação de impostos, mesmo os procedimentos, mas apesar dessa maior eficácia, e que tem correspondido também a um maior aumento de receita fiscal, o facto é que estes números continuam a ter uma expressão muito alta. Nós depois entramos naquele argumento sistemático dos meios. Aliás, neste país, nós normalmente temos boas leis, temos bom enquadramento e depois temos sempre um problema dos meios.
Mas temos um problema de falta de meios em quase todos os setores vitais, é um facto.
Eu permito-me dizer, se fazemos esta análise comparativa para efeitos dos resultados, também temos que fazer a análise comparativa para os outros, que é para os meios. E, por exemplo, a nível das investigações, por exemplo, do quadro de magistrados e também, em alguns casos, dos quadros de polícias, nós estamos dentro dos padrões de muitos...
Em número de pessoas.
Em número de pessoas, portanto, às vezes também pode haver aqui, e admito, aqui uma questão organizacional. E é, aliás, o Portugal e o nosso país, muitas das deficiências são de cultura organizacional, encontra-se no Estado, encontra-se nas empresas, portanto, encontra-se em muitos dos sítios e que não nos leva a otimizar os recursos que temos.
E depois falta de especialização, podem ser muitos, mas não estão devidamente
E até a sua distribuição. Então, portanto, há estes problemas que nós temos que olhar para eles de frente e temos que encontrar soluções.
E enquanto legislador, o que é que acha que deve ser feito a este nível para colmatar estas falhas?
O exemplo que foi aqui referido há bocadinho, já alusivo, tanto das offshores como até da informação bancária, são mecanismos, nós queiramos ou não queiramos, são mecanismos necessários para o controlo dos movimentos dos capitais e para, no fundo, combate esta realidade. Já nesta legislatura estão pendentes iniciativas legislativas que vão diretamente ao controlo dos... Aliás, houve uma polémica muito grande na sociedade portuguesa recentemente sobre uma norma que foi aprovada e que depois não foi votada pelo senhor.
Está a falar de quê?
Estou a falar precisamente do reporte das contas bancárias. Uhum. Do reporte das contas bancárias.
Fim do sigilo bancário.
Não era o fim do sigilo bancário. Sim. Era uma obrigação de informação que os bancos tinham que dizer, tinham que comunicar à administração fiscal de todas as contas acima
Sim,
de
50 mil euros,
que foi o número que se... Ora bem, isto... Eu prezo muito a privacidade, e com certeza que sim, e defendo, e acho que é uma base de um Estado de Direito. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha... que ninguém, portanto, vai dizer que não são países também democráticos e onde se preserva. Quer dizer, esta informação corre. Aliás, Portugal fez convenções com outros países europeus em que está obrigado a dar esta informação. Ora bem, esta legislação não foi para a frente. Estão em cima da mesa, e eu acho aí temos que ter um foco muito concreto na questão das offshores. E temos também ter um aspecto muito... Devemos ter muito em atenção o chamado planeamento fiscal agressivo, que é aquela fronteira que fica entre o legal, o borderline, se me é assim permite dizer, Sim. entre o que é possível e o não que é. E há muitas empresas, e nós temos essa percepção, que têm uma prática de planeamento fiscal muito agressivo, que, pronto, está naquela fronteira e que, obviamente, tem uma expressão muito significativa. Ou seja, temos também que trabalhar no burilar e no tratar nesta malha legislativa para, de alguma maneira, reduzir esta margem de interpretação, sem pôr em causa as empresas, sem pôr em causa a economia, porque, obviamente, o Estado e o país desenvolve-se com empresas sólidas, com empresas sãs, sem asfixia das empresas, mas... Isto é uma questão de justiça redistributiva e de justiça social.
Mas vamos ver, por exemplo, uma medida em concreto, para não estarmos só com ideias muito genéricas. Os perdões fiscais. Temos tido praticamente em todas as legislaturas e com o governo de António Costa não é exceção. Está em curso uma até ao final do ano. O estudo do Observatório alerta para o risco que representam, porque reforçam a percepção que o crime compensa, de que há impunidade.
Bem, certo, tem havido perdões fiscais, é verdade. Não concordo consigo e não acompanho a ideia que esteja em curso um perdão fiscal. Não concordo, porque é factual, é objetivo. Não há nenhum perdão fiscal. Ou seja, não há nenhum contribuinte que deixe de pagar as suas obrigações fiscais. Portanto, dizer que perdão fiscal é perdoar dívida.
Tá, ora, sim, não é pronto. É uma forma de... Não é um perdão total, mas é um...
Não é um perdão total. A dívida, o imposto devido, em circunstância alguma, é perdoado.
Sim, mas são perdoados...
Se me permite, eu acho que é uma questão semântica.
É semântica.
Quando é uma questão semântica, é uma falsa questão e, com todo o respeito, é uma falta de percepção do problema. Porque quando um contribuinte cumpre voluntariamente as suas obrigações, paga apenas o imposto. Quando não cumpre voluntariamente as suas obrigações, para além do imposto, vai ter que pagar os juros compensatórios, se houver um retardamento na liquidação, Sim. vai ter que pagar os juros moratórios, se atrasar a pagar, e vai ter que pagar as coimas.
Uhum.
E, portanto, o contribuinte que cumpre as suas obrigações faz um esforço para estar em dia e para que as obrigações e para que o imposto seja entregue nos cofres do Estado atempadamente. O contribuinte não cumpre, vai ter que pagar os juros e as coimas. O que é que o PES, que é o plano de regularização, prevê? Que um contribuinte que paga até o dia 20 de dezembro, pague sem uhum. juros compensatórios, sem juros moratórios e com redução da coima a 10%. Isto, com devido respeito, é, quer se queira, quer não, um perdão. Não é um perdão do imposto, estamos de acordo, mas é um perdão de uma fatia significativa, de um
claro.
Acréscimo, que um contribuinte não cumpridor teria que pagar.
Nomeadamente, é
porque atrasou, escondeu...
É um perdão parcial da dívida. Pronto.
Marina, é um perdão ponto. É um perdão de um valor, chamemos assim, não. É um perdão de um valor que um contribuinte, em condições normais, a não existir esta lei, teria que suportar se quisesse regularizar a situação tributária.
Mas o doutor reconhece ou não que este tipo de mecanismos, então não vamos ficar nas questões...
Este tipo de mecanismos
reforçam a ideia de
aliás,
impunidade e um sentimento de corrupção na sociedade portuguesa.
Uma das sensações que, obviamente, temos que assumi-la, que os cidadãos têm é uma certa falta de confiança nos seus órgãos.
Claro.
Têm, é verdade. E, portanto, o principal responsável por isso, responsáveis por isso, são os próprios. Não tenho grandes dúvidas sobre essa questão. Ao longo do histórico, e não estou com isto aqui a dizer que é A, B ou C. Portanto, há, de facto, a sociedade foi-se gerando na sociedade portuguesa um sentimento, aliás, não é só na portuguesa, mas um sentimento de desconfiança, de descredibilização relativamente a quem tem a sua responsabilidade da gestão da coisa pública. E, portanto, é evidente que este tipo de circunstâncias têm sempre fatores negativos, admito-os perfeitamente. Agora, também, há um balanço que tem que se fazer aqui. Tem que se fazer um balanço entre esses fatores e também aquilo que é importante, que é a recuperação da receita. Portanto, uhum, e há aqui, uhum, dentro, com as devidas cautelas, com o QB, digamos assim, tem que se encontrar os mecanismos, porque, de facto, o que foi aqui referido, os tais 25 mil milhões de dívida, que esta não está na economia, na outra, na economia que nós estamos aqui a falar.
Está na real.
Está na real, não cobrada, e são outros 500, como se costuma dizer. Portanto, há aqui uma parte que é aquela expressão no PIB, que é a economia não declarada, mas esta ou outra estão lá 25 mil milhões para cobrar. E é evidente que o Estado, até para que possa ser justo com quem efetivamente paga os seus impostos, que está e paga os impostos numa perspectiva de uma contrapartida, de um serviço, e esse serviço tem que ser dado por Estado, funções sociais e outras, e portanto, e é nessa perspectiva que se não se cobrar, se a máquina da administração fiscal não cobrar os impostos que são devidos, está obviamente a pôr em causa a confiança da relação entre o contribuinte e a administração.
Claro.
E é, portanto, por aí tem que se fazer um esforço muito significativo. Pronto, por exemplo, no Parlamento há de facto um conjunto de medidas. As offshores é preciso resolver esse problema.
Nossa, doutor, mas isso é conversa.
Não é conversa, há propostas concretas sobre isso e é uma questão de vontade. É uma questão de vontade sobre esta matéria. Eu, por exemplo, nós hoje temos a percepção, a dificuldade, recorda-se da polémica à volta da identificação daqueles mil contribuintes que expressavam um valor muito significativo da nossa economia, dos chamados grandes contribuintes, a dificuldade de os identificar, inclusive, que havia pela parte da administração fiscal, porque, obviamente, o progresso tecnológico, que é muito bom para muitas coisas, e é verdade, e é essencial, também é um adepto, um aliado, digamos assim, destes mecanismos da economia, não da fuga aos impostos. E, portanto, temos que reconhecer também que é a regra, anda um bocadinho à frente.
O crime anda sempre à frente.
Exatamente, anda à frente de quem. E, portanto, este balanço tem que ser resolvido. As offshores têm que ser tratadas, têm que ser encontradas soluções. Eu penso que neste momento há um clima tanto do ponto de vista da consciência cívica, da consciência da sociedade, do juízo crítico que é feito a esta matéria. E há uma leitura no quadro parlamentar que permite encontrar respostas. Digamos, há uma confluência entre o quadro parlamentar e a opinião
mas
pública.
Mas em termos internacionais não há neste momento condições políticas.
Esse é o grande problema.
Isso, é?
Esse é o grande problema.
Com as mudanças recentes.
Deixe-me dizer-lhe que qualquer esforço que seja feito no sentido de combater o fenómeno das offshores tem que ser um esforço internacional.
Claro.
Não adianta ao Estado português desenvolver legislação no sentido de combater se Estados internacionais continuam a permitir a criação de offshores e se os bancos que estão sediados noutros países continuam a permitir que essas sociedades offshore abram e movimentam a conta bancária. Como é óbvio, estes movimentos são movimentos internacionais, não são reconhecidos em Portugal e, portanto, por maior que seja o esforço do Estado português, por melhor que seja a legislação e por maior que sejam os meios humanos, ou melhor, por mais aperfeiçoados que sejam os meios humanos, não é possível detectar em Portugal operações económicas internacionais realizadas em sociedades offshores. Portanto, qualquer mecanismo, qualquer solução, qualquer desenvolvimento de soluções para combater as sociedades offshore passa sempre pela confluência internacional e não pelo Estado português.
Mas não se perspectivam bons dias nessa matéria. Está a ver o novo presidente americano a ser um aliado do combate aos offshores?
Mas não, os Estados Unidos não é.
Pois não, pois
já não é. Aliás,
já não são, exatamente.
No novo acordo internacional, países como o Brasil aderiram, os Estados Unidos não aderiu e, portanto, não há reporte de informação entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre esse tipo de contas bancárias. Portanto, os Estados Unidos não é novidade nessa matéria. Agora, o que lhe direi é que o Estado português fica isolado se tentar sozinho combater este tipo de fenómeno que contribui em larga escala para
obviamente
a economia internacional.
Não, obviamente que o Estado português não pode fazer isso sozinho.
É óbvio.
Estou de acordo consigo. E é evidente que não pode. Mas também há dois momentos. nesta matéria. Há um momento de entrada e um momento de saída. Ou seja, estamos a falar de fluxos de capitais, mas tem uma relação direta com a nossa economia.
Uhum.
E, portanto, naquilo que se chama um momento de entrada, um momento de isso, ou um momento de geração do recurso...
Se esse dinheiro pagar cá os seus impostos, não temos nada contra
e, portanto,
os offshores,
não é? A ação interna, digamos assim, tem que ser aí nesse foco. O resto da relação internacional é evidente que tem que ser num quadro europeu, num quadro internacional. Não há outra maneira.
Oscar Afonso, queria questioná-lo sobre estas medidas, porque no vosso estudo apontam formas de reduzir a dimensão da economia submersa em Portugal. Quero-nos falar das principais, descomplicando o mais possível, para
Sim.
quem está lá em casa nos entender.
Sim, pronto. Eu gostava de dizer que concordo com o que acabou de ser dito. Obviamente Portugal não pode sozinho combater os offshores e seria errado, seria desconcertado, portanto, se o fizesse ou se tentasse fazer o que quer que seja, mas, no entanto, podemos fazer muita coisa. Eu acho que podemos ser mais transparentes na gestão dos recursos públicos. Eu acho que podemos afetar mais dinheiro do Orçamento de Estado para a Justiça, tornando-a bem mais rápida e eficaz.
Vai aumentar 6,8% neste orçamento.
Pois, se calhar é pouco.
É
6,8% em relação a quê? Em relação ao orçamentado ou executado?
Não, em relação ao executado ano passado.
Pronto, por acaso não tinha essa ideia. E, por exemplo, no que diz respeito à Justiça, a mim pessoalmente choca-me, entre aspas, a não implementação do crime de enriquecimento ilícito.
Ora, é uma boa deixa, enriquecimento ilícito, porque esta foi uma questão que ficou pendurada da última...
Temos uma querela constitucional sobre isso.
Está bem, mas foi uma questão que ficou...
Temos uma questão já resolvida, porque o constitucional disse que era inconstitucional.
Diz que era inconstitucional, mas o PSD vai voltar a propor esta questão. Qual é que é a posição do Partido Socialista?
Sobre essa matéria, está claro, foi criado na Assembleia da República uma comissão de transparência, precisamente, que tem a ver com os... e onde todos os partidos políticos apresentaram projetos.
Sim.
E neste momento essa comissão tem um mandato que vai até janeiro, fevereiro do ano que vem, para apresentar o resultado das iniciativas legislativas. Obviamente, quando o Tribunal Constitucional declarou que era inconstitucional, portanto, o enriquecimento ilícito nos termos daquilo que foi confirmado, a situação está resolvida nesta perspectiva. Temos é que encontrar outras formas de resolver este problema. E neste momento os projetos que estão em cima da mesa orientam-se essencialmente para a resposta desta questão na componente tributária. Porque, obviamente, e vamos todos ser o que dói nesta matéria é essencialmente a questão do
fiscal.
O que se paga
e o que se perde e o que se deixa de ganhar.
Claro. O imposto não cobrado.
Ora bem, e portanto, as soluções hoje vão no caminho de quê? Pois já se discute se depois estamos na medida do confisco ou não estamos, não é? Mas, portanto, as tributações agravadas sobre rendimentos não declarados ou, portanto, que não justificados caminham para ser de maneira tão elevada, e a generalidade dos projetos vai nesse sentido, acabará. Portanto, estamos aqui a tentar encontrar a solução. Porque, obviamente, não podemos aqui inverter o ónus da prova, a questão está resolvida, o que terão constitucional. Mas, portanto, os projetos vão nesse sentido. Portanto, há um projeto do Partido Socialista que toca de todas estas, desde o Estatuto, passando pelos gestores públicos, passando pelas questões fiscais, os estatutos de deputados. Há projetos do PSD, há projetos do CDS, há projetos do Bloco de Esquerda.
E vão todos no mesmo sentido?
Há uma certa confluência. Portanto, e penso que neste momento o que se está a procurar é encontrar o máximo denominador comum, onde quando a perspectiva é que todos eles têm esta interiorizada esta percepção. E contamos, portanto, e é natural, é pena que de facto que estas coisas aconteçam em função de casos, porque normalmente o que vai ser disputado...
Legisla sempre
a reboque. Não, mas isso é mau, eu reconheço que isso é mau, não se deve... Mas pronto, neste momento, penso que se saltou um bocadinho do problema do caso e tentou-se fazer uma abordagem séria, está-se a tentar fazer uma abordagem séria, aliás, já foram ouvidos na comissão um conjunto de especialistas e entidades onde as opiniões vão todas no sentido de saudar e do encaminhamento que se está a encontrar nas soluções, e, portanto, mas estamos a responder à questão, essencialmente, na área pública. Estamos a responder à questão aos titulares dos cargos públicos, aos gestores das empresas públicas, aos titulares dos órgãos de soberania, estamos a responder a essa área, que também é uma área importante na perspectiva da confiança. Mas falta agora também falta aqui responder, porque isto não resolve os outros problemas todos, não resolve o problema global desta economia que está aqui por declarar.
Pedro Marinho Falcão, último comentário que temos de terminar.
Bom, esta questão do crime do enriquecimento ilícito foi tratado, mas não se espera que esta seja a varinha mágica para resolver os problemas da economia paralela, porque há uma medida que está prevista na lei tributária, que são as manifestações de fortuna, isto é, tributar os contribuintes sempre que o rendimento declarado não é coincidente com a capacidade aquisitiva. Responde-se a esta pergunta. Como é que um contribuinte ganhando 1.000 por mês consegue comprar uma casa no valor de 300 mil euros? Isto está previsto na lei há mais de 10 anos. É objeto de aplicação diária. E ainda assim, porque é aqui que nós centramos o tal enriquecimento ilícito, que do ponto de vista tributário permite a liquidação dos impostos, e esta solução, este mecanismo, não tem contribuído de uma forma decisiva para promover o combate à evasão fiscal.
E porquê, doutor?
Porquê? E porquê? Pela mesma razão que há pouco referi, quer se queira, quer não. Os mecanismos, os meios humanos são insuficientes. Marina, nós temos 3.400 inspectores tributários, dos quais apenas 2.800 estão nos ativos, porque os outros estão a prestar serviços paralelos dentro da Direção de Finanças, estão em regime de comissão de serviço, estão em regime de ausência. Portanto, há, manifestamente, uma falta de meios humanos. E é aqui que deve ser promovido o maior investimento dos nossos poderes públicos.
Temos mesmo de terminar. Espero que tenha gostado deste Em Nome da Lei, em que mergulhámos na economia submersa para trazer à tona causas e formas de a combater. Voltamos no próximo sábado. Bom fim de semana. Boa semana.
Em Nome da Lei.